seres humanos, tudo bem com vocês? Sou eu, Guilherme Afonso.
Sou
eu,
Laura Soares.
E está começando mais um Mantenha a Calma aí nessa nossa luta por toda semana ter um episódio, agora com o estúdio, né, da Estalo Podcast. Rola sempre a gravação, afinal estamos aqui, a gente já trabalha aqui o dia inteiro, a gente aproveita para sentar e gravar. Venha você também gravar na Estalo Podcast. Isso foi a Laura ligando o microfone dela. Talvez pegou, talvez não. Talvez vai ficar igual no programa da semana passada, onde eu falei que tinha um celular vibrando e não tinha.
Não tinha nem na gravação barulho e não, nenhum celular foi vibrado naquele momento.
Ou seja, Guilherme Afonso cada dia mais maluco ouvindo coisa que não existe.
Mas mande e-mail para estudio@estalo.rec.br para forçar aqui para você usar esse espaço maravilhoso. E você pode sim fazer o famigerado Flow se você quiser transmitir.
Exatamente.
Ao vivo. Mande para mais informações. Mas
isso
não
aí.
É sobre isso que a gente vai falar hoje.
Não, não é sobre. Não é jabá do estúdio. O que que acontece? Essa semana saiu o tão esperado trailer do filme Liga da Justiça do Snyder.
Não,
do Zack
Snyder.
É que Cut não é o nome dele.
Mas é porque aí que tá, rola um problema com essa bosta.
Sim.
Porque no filme ele tá acreditado
então,
como diretor.
Tá, calma, a gente tá indo. Calma, deixa só explicar. Deixa eu fazer meu.
Você precisa
meu speech.
Explicar isso.
Eu quero explicar isso.
Ok.
Porque porque tem informações importantes.
Tem muitas.
Saiu o trailer.
Isso.
Aí eu falei pra Laura, eu nunca vi Batman vs Superman. Eu quero reforçar que eu nunca tinha visto Batman vs Superman.
Nem o outro.
E nem o Liga da Justiça. Aí ela falou, vamos assistir. Assisti não, Batman vs Superman. E aí é uma bosta. E aí, Laura também não tinha visto Liga da Justiça.
Que eu vi o Batman vs Superman no cinema. Pra
não
que?
Precisa.
Não precisava sofrer duas vezes,
não.
Né?
Aí, a gente nem viu o trailer.
Não, a gente não viu o trailer.
A gente falou, vamos ver o filme. Antes de ver o trailer. Porque o filme... E aí que entra o que você ia falar. Rola essa confusão, pelo menos pra mim. Porque o Zack Snyder tá acreditado no filme como diretor.
Sim.
Como...
Só que se é Snyder Cut, é porque ele não tá na edição.
Isso.
Então, aí rola esse problema. Você, nerd, que tá nos ouvindo.
Por favor, explique.
Me esclareça uma coisa. O Snyder chega a gravar tudo do primeiro filme e ele não tá na pós-gravação, na pós, ele não tá na edição, ou ele nem termina de gravar? Quanto tem de filme dele gravado? Porque assim, tem muitos erros, tem coisas ali muito merda.
Sim.
E eu queria entender até onde vai, entendeu? Mas assim, vamos por partes. Essa pauta não é uma pauta antiga, porque
não,
né, como
não,
a gente falou,
pensar...
dia 14 de fevereiro saiu pro trailer oficial do
isso.
Snyder Cut. E aí a gente precisava, né, a gente tá revivendo essa pauta
esse
Batman vs Superman e Liga da Justiça. É o seguinte... Que merda, né?
Então.
O que rolhou?
Que rolhou? Batman vs Superman, eu não tinha assistido. Eu sempre vejo o pessoal falando que, ah, é bom, ah, é ruim. Eu vou confessar aqui. Ele tem pontos.
Ele é bom.
Ele é interessante.
O Batman vs Superman, o meu problema é o seguinte. Eu não gosto... Eu sou uma pessoa que adora filme. Eu gosto de diretor. Eu sou essa cadelinha. Tenho meus diretores favoritos.
Uhum.
Tem a diretor que eu assisto e tal. E tem diretor que eu pago muito pau.
Tem.
Eu não gosto do Nolan,
tá.
Mas o Nolan é um ótimo, eu não sei se é dele, eu não sei o que acontece, mas os roteiros do filme do Nolan são muito bons.
Verdade.
Ah, mas é muito diálogo, é muito explicativo. Eu sei que tem filmes que o Nolan pesa nessas auto-explicações.
Bastante.
Mas ainda assim, ele tem roteiros muito bons.
Tem.
O roteiro do Batman... É uma... Dos três Batmans, é uma preciosidade. Eles são muito bons.
Sim, eu acho que... Até dá pra falar que o Batman do Nolan foi o que acendeu a chaminha lá na Marvel de começar a fazer filme de novo e fazer filme bom.
Olha, eu acho que... Sim, porque foi a primeira dessa leva, que ele é de 2008. Eu não lembro quando é o Homem de Ferro, que é o primeiro filme da Marvel.
Eu acho que é
2008 ou 2009
eu acho que
também.
Eu acho que é depois do Batman.
Mas assim, eu gosto do Nolan, do
sim.
Roteiro do Nolan.
É um filme muito bom. Os três Batman são filmes muito bem trabalhados.
Só que falta isso no Snyder. Porque é o seguinte, o Batman vs Superman, ele tem pontos muito positivos.
Tem.
Mas ele falta dar uma aprofundada. Eu gosto muito daquele Lex Luthor. Pra mim, ele
uh-huh.
É... O Lex, se eu quisesse ver o Lex Luthor, é aquele Lex Luthor que eu quero ver. Porque ele é muito bom, aquele
sim,
cara. Aquele ator,
sim.
Ele é muito bom.
Aquele ator é muito bom.
E o...
E E o personagem é muito bem feito.
Ele tem uns questionamentos, ele tem uma coisa que ele flerta lá com a coisa de Deus, com o inferno, ele fala. Isso é muito bem trabalhado.
Sim.
Mas assim, é muito raso. Ele não se aprofunda, ele não aprofunda. Não, aquilo ali não é debatido. E eu gosto muito do Ben Affleck como Batman.
Confesso que eu também gostei.
Porque pra mim o Ben Affleck tem cara de Batman.
Sim.
Mas o que que acontece? O Ben Affleck tem atores que se você dá na mão o roteiro, ele vai.
Uhum.
Tem ator que precisa de diretor. E o Snyder é um péssimo diretor, porque ele não sabe dirigir nada. Meus problemas com Batman vs Superman. É um filme bom. O conflito, a ideia do conflito, a ideia de tudo, é muito boa.
Sim.
Só que tem os seguintes problemas. O roteiro não existe.
Não.
Não é aprofundado. Não. Tem uns diálogos ali que...
são muito fracos.
São muito superficiais.
Sim.
E, velho, a parte da Marta.
É, a parte da Marta é uma parte que realmente não dá... não tem muita justificativa.
Eu falei com o Guilherme e eu quero te falar o seguinte. Tem muita gente que defende a parte da Marta. Só que ninguém nunca usou esse argumento que eu vou usar agora.
Por favor, utilize.
E esse argumento, ele é difícil de você conseguir debater. Acontece o Homem de Aço 2 anos antes do Batman vs Superman.
Tá.
E o Homem de Aço, aquele filme, é o estopim pro Batman começar a ter raiva do Superman.
Tá.
Certo?
Ok.
E ele fica 2 anos alimentando isso. Que ele não quer esse Superman, que ele não gosta daquele cara, que ele quer combater, ele não quer que aquele cara exista, porque ele acha errado. Então, ele tem 2 anos de antipatia e vingança sendo alimentadas.
Uhum.
Aí eles vão pro combate.
Ele fica arquitetando esse combate.
Ele fica arquitetando, ele fica pensando. Uhum. Porra, ele vai atrás da Kryptonita.
Sim.
Então é o seguinte, ele fica 2 anos arquitetando esse combate, esse conflito, essa vingança. Quando chega, do nada, o cara fala, salve Marta, e só porque tem o mesmo nome da mãe do Batman...
Acabou.
Agora eu vou te falar assim, o argumento que eu vou usar é o seguinte. A gente tá 3 anos falando mal do Bolsonaro.
Tá bom.
A gente tá 3 anos querendo que o Bolsonaro morra. Arquitetando a facada, arquitetando o terrorato terrorista, arquitetando jogar uma bomba no palácio. A gente tá 3 anos falando isso, que o Bolsonaro morre. Aí vai o seguinte, a gente chega...
Tá com a arma na cabeça dele.
Tá com a arma na cabeça e o Bolsonaro fala, salve e insira aqui o nome da sua mãe.
Pronto.
E aí você pronto.
O que me levanta um negócio aqui agora.
O Adélio tem o mesmo nome da mãe do Bolsonaro.
A mãe do... Ai, filha da puta, esqueci o nome do presidente da Câmara, do antigo.
Do
Rodrigo Maia. A mãe do Rodrigo Maia talvez tenha o mesmo nome da mãe do Bolsonaro, por isso que ele nunca fez o impeachment.
É isso que eu fico. Tipo, a parte da Marta, ela não tem sentido nenhum. Por causa disso. Porque, tipo, imagina isso na vida real. Você odeia uma pessoa durante muito tempo, você quer a morte, você fica planejando.
Sim.
Você chega, tem a oportunidade, ele tá
perfeita.
Lá.
Perfeita.
Perfeita, você tá conseguindo.
Sim.
O filho da puta me fala, salve, e tem o mesmo nome da sua mãe, você olha e fala, nossa, ele é filho, tipo, a minha mãe se chama Edilce, então ele fala assim, nossa, salve Edilce, eu olho e falo, meu Deus, ele também é filho
da
Edilce.
Não, ele não fala nem, tipo, ele vira e fala assim,
salve Marta.
Ele vai matar a Marta.
Que esse nome é?
Por que você falou esse nome?
Mano, a parte da Marta, ela é muito imbecil.
Sim,
ela é
realmente
horrível.
Usar esse artifício pra ter essa união dos dois...
E de repente o Batman tem apego, tem simpatia.
Na
porque
hora.
No Liga da Justiça, o Batman fala, nossa, eu devo uma pra ele. Filho, você não deve nada pro cara, vai tomar no cu.
Sim.
Olha, eu odeio a parte da Marta, porque ela não faz sentido na vida real. Não,
não.
Tem como.
Nenhum.
Mas é filme de hominho. Eu sei, mas é o seguinte,
bem.
Mas o diálogo...
Verossemelhança precisa existir.
O diálogo precisa estar ali. Olha, eu odeio a parte da Marta.
Essa
mas...
parte é ruim.
Ok. Então, esse é meu problema com o Batman vs Superman. A parte da Marta, porque não é como se a gente salvasse o Bolsonaro, porque ele tem o mesmo nome da sua mãe.
O que, né? Não faz sentido algum. Eu gosto do como é que chama isso? Do conflito. Eu gosto dos dois se odiar, do Batman odiar o Superman e aí depois eles ficarem amigos e lutarem contra um mal comum lá, contra o monstrengo. Eu acho isso muito legal. A única parte que caga no filme é esse meio entre eles se odiarem e virarem amigos, que é
a Marta.
A Marta.
Que é horrível. Entendeu?
Ou seja, isso quer dizer, o Batman jamais bateria no Supla.
Mas não, por que o ser humano bateria no Supla?
Eu não sei, mas ele tem o mesmo nome da mãe, é Marta também, ele não bateria.
É Marta mesmo?
É Marta Suplicy.
Mas é Marta mesmo?
É.
Porque o Lula é sobrenome, às vezes ela é Andressa Marta.
Não, Marta Suplicy. Que? Respeite mãe de Suplinha.
Suplinha. E a gente sempre fala então, do Lula, do Supla a gente caga pro irmão dele, né? O irmão dele é o Elvis brasileiro e o Supla é o Billy Idol.
Isso,
mas enfim,
bom,
não vamos cagar a pauta.
Aí beleza, foco na pauta.
Ódio.
Aí beleza.
Aí tudo bem. Aí...
Fomos assistir Liga da Justiça.
É, o Lex Luthor é realmente um acerto muito bom de Batman vs Superman.
É verdade.
Realmente é, mas eu vou falar o seguinte.
Ah, menos uma coisa.
Ai, menos porque ele fica careca.
O motivo dele ficar careca...
Não tem sentido nenhum.
Não tem sentido. O cara mexeu diretamente na kryptonita.
Mano, pelo amor de Deus.
Podia ter sido ali um efeito rebote da qual é o nome daquilo?
Radiação. Adaptação é uma coisa, você mudar outra coisa que não precisava. Mano, ele tava ali com a kryptonita, a mesma coisa dos quadrinhos, mas tudo bem, beleza, passou. Aí vamos pro Liga da Justiça.
Certo.
E aí começa a tristeza.
Sim.
Porque é o seguinte, nossa, muitas dores. Eu não sei, e eu queria realmente que você, nerd, me explicasse. Até quando está o Snyder dirigindo o filme?
Dentro do filme.
Ele para de dirigir, ele continua, ele termina as gravações, até quando? Porque ele tá acreditado.
Sim.
Eu não entendi
isso. E não só
isso,
tem o negócio do Superman de bigode. Porque pelo que eu lembro e pelo que eu entendi, existe o Superman de bigode porque ele foi chamado pra fazer novas cenas. E essas novas cenas, ele tava de bigode por causa do outro filme e ele
então,
não podia tirar.
Então, eu não sei se ele foi chamado ou se conversou ou se tudo foi no mesmo tempo.
Eu
se
acho
ele tava
que não.
Gravando uma coisa
não,
junto com a outra.
Não, porque ele não ia estar gravando um filme que ele é obrigado a estar de bigode e outro que ele não pode estar de bigode ao mesmo tempo.
Por que não se arrancaram no CGI?
Exatamente por causa disso, porque fizeram aquele cocô. Então, não, isso eu lembro mesmo, porque ele foi chamado pra regravar umas cenas depois do que já tinha acabado.
Que eu não entendi, porque a cena mais na cara que aquela merda exige, aquele bigode, é a cena que abre o filme.
Sim.
Que é uma ceninha de um menino...
De celular, que não faz sentido nenhum depois
não
no resto do filme.
Não tem. Aquele filme não faz sentido nenhum, mas
sim.
Vamos lá por partes.
É.
Vamos por muita parte.
Sim.
Eu acho que é o seguinte, aquele filme, de novo, mais do que no Batman vs Superman, eles não têm roteiro. Eles não falam nada.
Não.
Não existe
diálogo.
Não existe nada. Não existe por que eles estão combatendo o cara lá.
Não, nenhum.
É tipo, tem umas três caixas aí, o Batman sabe dessas três caixas, e aí...
Oi?
Eu não sei o que falar. Não tem reação. Não tem... Mano, não tem roteiro. Não tem conflito. Tem batalha. Tem, tipo... É literalmente filme de hominho brigando. Porque o filme inteiro do Ligado à Justiça são batalhas. Outra
Sim.
coisa. Que eu quero entender o que eles vão fazer nesse Snyder Cut. Porque é o seguinte. Sai o Liga da Justiça, sai o Aquaman.
Sim.
O Aquaman da Liga da Justiça não tem nada a ver com o Aquaman do filme solo. Nem...
Fato.
Nem nada. Porque tem aquela parte lá que uma das caixas tá com o reino de Atlântida.
Ele vai até lá onde ela tá escondida.
Mano,
e se é dentro da Atlântida, ele não saberia. Porque pela ordem cronológica dos filmes, o filme do Aquaman é lançado depois do Liga da Justiça.
Então, eu tenho a impressão.
Tanto que na Liga da Justiça ele não tá nem com o uniforme que ele termina o filme.
Eu tô com a impressão.
Logo é antes.
Eu tô com a impressão que, na verdade, era pro Liga da Justiça não existir. Só
Sim.
Que perrecaram do Snyder Cut. Que aí que eles tentaram reescrever a ordem cronológica. Porque a história do Aquaman não tem nada a ver com a apresentação dele no Liga da Justiça.
Não, nada.
Nada. Beleza. A Gal Gadot, ela parece um rato. Porque
toda
ela fica
hora.
O tempo todo com a cabeça empinada e olhando com um olho arregalado. Que, tipo, a Gal Gadot... E o Guilherme, ele me deu um questionamento muito bom. Porque a Gal Gadot, ela não tem... Quantos anos tem a Mulher Maravilha no
Sim,
fim das
eu
contas?
Eu tenho esse problema. Porque assim, eu fui vendo o filme. No filme, tem uma coisa que me deixou incomodado, que é a Mulher Maravilha, nisso que a Laura falou da idade. Por quê? Eu fui uma pessoa... Tenho aqui meus 34 anos. Eu assisti Liga da Justiça do desenho.
Uhum.
O desenho antigo, não o novo, que o Super-Homem é todo quadrado. O antigo. E não só o antigo, eu também tenho na memória aquela Mulher Maravilha.
Ah, é
da série.
A clássica.
A clássica.
Uhum.
Então, pra mim, entenda isso, a Mulher Maravilha é uma mulher de idade, não, não velha. Ela é uma mulher vivida.
Eu falei pro Guilherme uma coisa que eu acho que você vai entender. Sabe a Helena dos Incríveis?
Isso.
É a ideia que o Guilherme faz da Mulher Maravilha.
Exato.
Como se fosse a Helena.
Sabe por quê? Naquela cena que ela vai falar com o Cyborg.
Sim.
Ela chega pro Cyborg, põe a mão nele e fala: Victor, você sabe onde estão as caixas. Você é a caixa. Ela tem uma sabedoria, sabe? Uma voz calma, tranquila, que não condiz com o rosto da Gal Gadot. Porque a Gal, sei lá, é uma mulher de 27 anos, 28. E pra mim, a Mulher Maravilha já é uma mulher que tem ali seus 39, 40. Já passou dos...
Ela é tipo Ben Affleck.
Ela é tipo Ben Affleck.
Seria uma mulher madura como
uma
Ben
mulher,
Affleck.
Exatamente. A Mulher Maravilha pra mim é uma mulher madura. Ela é forte, ela é imponente e tal. E é madura. Não que uma mulher jovem, não consiga ser forte, não sei... Não.
Eu entendo o seu ponto.
Falta aqui... Falar com aquela sabedoria é coisa... Pra mim, é coisa de gente velha.
Eles juvenesceram a Mulher Maravilha que não condiz com a Mulher Maravilha clássica.
Isso.
E nem com a Mulher Maravilha dos quadrinhos. A Mulher Maravilha... Eu tenho a mesma impressão que você. Eu penso na Helena.
Isso,
na
parece Helena uma dos mulher quadrinhos. Um pouco mais velha.
Na Helena dos Incríveis.
Dos Incríveis. Parece uma mulher um pouco mais velha. E não que isso seja... Ai, nossa, cagou o filme. Ai, destruíram a minha Mulher Maravilha. Não, porque eu não sou esse imbecil. Mas sabe, tipo... Isso me gerava uns conflitos do tipo...
Eu entendo. Ah. Eu entendo muito seu ponto. Porque, tipo, realmente, eu também tenho essa imagem da Mulher Maravilha.
Eu não sei se no filme da Mulher Maravilha, que eu também não assisti... Porque, assim, confesso você, ouvinte, que tá... Nossa, o Guilherme não vê nenhum filme? Não, não vejo. Não vi nenhum desses filmes de homem. Filme da Marvel, eu vi só o Capitão América e o Homem de Ferro, que passou na Globo. Que, de resto, não vi mais porra nenhuma. Mas, assim, eu não sei se nos filmes dela, solo, faz mais sentido ela ser um pouco mais jovem. Talvez faça. Talvez
então,
não faça.
Então, é que nos filmes da Mulher Maravilha... É que eu não lembro... Ela é uma amazona, mas eu não tenho... Eu sei que ela não é imortal por ser uma amazona.
Isso.
Mas eu sei que ela tem uma coisa do não envelhecimento. Porque o primeiro... A Mulher Maravilha existe desde 1918.
Na Primeira Guerra Mundial é
Exato,
onde ela aparece a primeira
que...
vez na Terra.
Isso. Então, ela existe desde essa época. Tanto que esse filme, 1984, ela tá meio que com a mesma cara, com a mesma idade.
Ou seja...
Então, ela tem uma questão de não envelhecimento. Então, talvez nisso caiba. Mas eu também entendo que não precisava rejuvenescer a Mulher Maravilha.
É.
Porque nas séries ela era uma mulher madura.
Sim.
Mas então...
Porque até entre muitas aspas, só pra gente finalizar, a Mulher Maravilha, na Liga da Justiça, no desenho, ela era meio que a mãe da garotada.
Então...
E isso faz sentido. E ela no filme também é... Só que ela é muito nova.
A escolha da Gal Gadot realmente é uma mulher muito... Tinha que ser uma mulher, tipo, uns 40. Uma mulher um pouco mais velha.
Mas tudo bem.
Mas tudo bem. O que que acontece? Aí...
Tem um negócio que incomoda muito.
O quê?
Ben Affleck.
Nossa, não, deixa eu falar isso. Não, olha, e isso que eu quero entender. Mano, é que homem não repara nessas coisas. Ainda mais nerd. Nerd repara no...
Na roupinha.
Na roupa e na caracterização do personagem, quão real ele está com o que ele viu nos quadrinhos.
Aham. Uhum.
Mas as pessoas não repararam que a maquiagem desse filme é uma tragédia. Gente, o que que aconteceu com a cara do Ben Affleck? Tem momentos que eu olho e eu juro por Deus, eu olhei pro Guilherme e falei, aquele cara não é o Ben Affleck. Não é o Ben Affleck. Não, não é o Ben Affleck.
Tem uma cena, inclusive, que ele tá meio de longe, um pouco desfocado.
Que parece que...
Que parece que colocaram lá um ator qualquer.
E colocaram a cara do Ben Affleck em cima. Ou seja, em cima.
Inclusive, tem momentos que eu percebi, eu não sei se é porque nossa TV é muito boa ou que caralho que é, que tem cena que o Batman tá com a cara lisa bumbum de bebê, ele olha pro lado, ele tá com a barba por fazer.
A continuista desse filme, ela foi embora.
Foi?
Ela falou, foda-se.
E aí chamaram o novo diretor, que não sei se é diretor ou que é só editor, chamou também o Ben Affleck pra regravar algumas cenas? Porque é isso que eu não entendo. E aí, isso é o que mais me incomoda. Ele não tem a cara dele em vários momentos do filme. Você olha ali pro Batman, parece... Sabe aquele aplicativo de colocar sua cara em cena? Parece que fizeram
isso. Parece que pegaram a cara do Ben Affleck e colocaram em cima da cara de uma outra pessoa. Meu!
Mas de um jeito mal feito, porque...
Aquilo não é o Batman. Você fica tipo, oi, essa pessoa não é o Batman.
Não é o mesmo, não é o mesmo Batman do outro filme.
Isso não é o Ben Affleck. Esse cara não é o Ben Affleck. Eu me recuso a acreditar que essa pessoa é o Ben Affleck. Mas assim, o meu problema também... Gente, por que que o filme inteiro é numa tela verde? Num CGI zaço? Cara, a Wanda, o WandaVision, Olha, eu sou muito DC, mas agora eu vou ter que pagar um pau pra Marvel. No WandaVision, eles tiveram o cuidado. Eles queriam fazer a ambientação daquela rede lá, daquela estação lá da SWAT lá.
Sword.
Pra menina ver lá a Wanda. Eles compraram a porra da mesa de podcast da Rode só pra ficar no vídeo.
Luzinha piscando.
Verossímil com o que eles queriam fazer. Então eles compraram um negócio de podcast só pra fazer sentido com tudo que tava. Não tem uma única cena do Liga da Justiça que não foi em CGI. Mano, tudo bem, eu entendo. Ai, a batalha dos Gares, essas coisas têm que ser CGI.
Sim, sim.
Tá, mas assim, na Batcaverna tem um momento que eles estão no escritório.
E até o escritório...
É CGI.
Eu não quero acreditar que aquilo era cenário. Porque se aquilo for cenário, aí puta que pariu. Aí é pior ainda.
É tudo muito mal feito.
Parece que é tudo grande CGI. Tem uma hora que eles estão na cidade, que a cidade lá no fundo... Sabe, tipo... série de 1960, 70 que os caras metiam um pano com a cidade pintada no fundo, assim, a pintada com tinta mesmo. Parece isso, e eu fiquei olhando e falei, mano...
A cena...
O vento não balança as árvores.
A cena que a Gal Gadot, que a Mulher Maravilha vai achar o Cyborg, vai conversar
na rua,
com o Cyborg
noite.
Na rua, por que vocês também fizeram uma externa numa rua? E por que aquela rua inteira é CGI?
Se aquilo lá não for CGI, aonde é aquela rua? Porque, pelo amor de Deus...
Aquelas árvores parecem colocadas pelo... E é um CGI feio.
Sim.
Parece coisa feita no The Sims.
Sim.
É muito feio. Não parece. Ó, é o seguinte. Não temos muito o que falar mais, porque é o seguinte. O que a gente vai falar, a gente vai ficar batendo nesse mesmo ponto.
Isso.
O CGI é muito feio. O filme é uma tragédia em roteiro.
Aí, então... Dado esses pontos, eu quero só agora pra gente finalizar.
Não, a gente ainda vai falar dessa expectativa pro Snyder Cut.
É exatamente onde eu ia entrar. Pra gente finalizar, eu quero entrar no Snyder Cut.
Por que o Coringa?
O que o Coringa tem a ver nessa história?
Não faz sentido nenhum. Eu gosto muito do Coringa do Jared Leto. E eu vou falar isso, eu vou defender até a morte.
Pode defender.
Eu vou ser cancelada pelos nerds por isso. Se eles ouvem, se mantém a calma. Mas o que acontece com o Coringa do Jared Leto? Ele é bom, ele é mal aproveitado. Porque é o seguinte, o Jared Leto, ele é um ator muito bom. O Jared Leto é um ator excelente. No clube de compra em Dallas, aquele cara não é o Jared Leto do 30 Seconds to Mars. É
Sim.
outra pessoa.
Isso é um fato.
Só que o Jared Leto, ele é um ator que ele precisa ser dirigido.
Sim.
Tem ator que não precisa, tem ator que você consegue, como o Heath Ledger. O Heath Ledger não precisava ser dirigido.
Ele fez e pronto.
Tanto que, porra, o cara trabalhou com o Nolan e conseguiu improvisar.
Sim.
Olha o respeito que o Heath Ledger tinha.
Sim.
Mas o Jared Leto, ele precisa de direção. No Esquadrão Suicida, ele está uma tragédia. Ele realmente
Sim.
está. Mas a ideia do Coringa que ele quis montar, eu gosto dessa ideia.
É ok.
Eu acho um Coringa diferente de tudo que a gente viu.
Sim.
E eu acho que é um Coringa que, parando pra pensar, hoje, se o Coringa existisse hoje, no século XXI, ele seria muito mais um de Jared Leto do que o Heath Ledger. Porque o Coringa, se a gente for pela ideia de que o Coringa é uma ideia, o Coringa é uma visão...
Uhum.
E o Coringa é um homem de periferia, e ele é um moleque mais ou menos novo, ele não é um cara muito velho, que o Joaquin Phoenix a gente não conta. Aquele filme lá ele não conta porque ele é um filme arte.
Sim, não,
é um
ele
cara
é um filme
que gostava
cult,
da história e fez um filme arte e tal. Então
só
ele
colocou
não existe.
O assassinato do Batman lá no final só pra dizer que é um filme do Coringa. Porque
ele
senão...
não existe. Mas assim, o Coringa hoje, como ideia, e o Coringa é um personagem que não tem idade, não tem cara.
Uhum.
Se você pega um Coringa novo, ele seria como o
ele pode ser um
Jared
gangster.
Leto. Ele seria muito um gangster. Ele
Sim.
seria um menino de...
E eu acho que assim, a gente não viu esse Coringa. O pouco que a gente viu no filme do Esquadrão Suicida...
É uma tristeza.
É triste. Eu acho que é por isso que as pessoas odiaram tanto. Primeiro, pelo Jared Leto virar essa coisa maluca de ficar mandando presente
pros
coisas. Que eu acho isso meio bosta falar, ele é do método.
Ah, que nem o Jim Carrey, mas a gente paga pau pro Jim Carrey. Não sei por quê, porque o Jim Carrey
é
parece que ele... Não é, o Jim Carrey é o
Mas o Jim Carrey também não é do método.
Claro que ele é.
Não, que método?
É que você não viu o filme aquele documentário dele sendo o Andy.
Mas é só ali, é só nesse filme que
Quem
ele é aquilo.
Quem disse que é só naquele filme?
Porque no Mentiroso ele não ficou o dia inteiro falando só verdades no estúdio, entendeu?
O Jim Carrey é do método. Método. Você tem que ver mais entrevista do Jim Carrey de bastidor. Ah, o Jim Carrey do Método. Só que as pessoas pagam pra ver.
Mas, de qualquer forma, isso, as pessoas se assustam com isso.
Peguei aqui nos anos 90.
As pessoas se assustam com isso de ficar mandando rato pros outros atores e tal. Ninguém gosta disso. E ele não foi aproveitado no filme. No filme ele não aparece. Ele aparece, sei lá, ele tem uns 10 minutos de tela, nem
ele
isso.
Ele tem isso. E isso é uma coisa que o Jared Leto ficou bravo, ficou mal.
Pois é, porque assim,
porque
eu queria
um
ver mais coisa
muito
disso.
Grande, ele falou assim, gente, eu tinha muito mais cena, eu tinha muito mais coisa, eu gravei muita coisa, que não foi, mas tudo bem.
E beleza, então assim,
eu não entendi o que o Coringa tá fazendo ali.
São 4 horas de filme, o Liga da Justiça hoje
não,
tem 2 horas.
Eu ainda tenho outras questões
então,
esse do Snyder.
Então não, mas é isso que eu tô falando, o Liga da Justiça hoje tem 2 horas.
Isso.
O novo tem 4, então assim, bom, em 4 horas ele vai recontar essa história e vai meter mais coisa no meio, porque, né? Então assim, a gente vai ter um Coringa que no filme ele tá lá, ele fala umas frases toda maluca de sociedade, não sei o quê. Ele tá com um colete da SWAT e uma arma no colo. E é assim que é apresentado.
Não deu pra entender se aquilo... Porque aquilo parece ser uma cena que o Batman teve um pesadelo no Batman versus Superman.
Sim.
Mas se você for olhar atrás, tem um ciborgue. Aí eu fiquei pensando, será que é um novo pesadelo do Batman?
Ou...
E o Coringa vai ser um alter ego do Batman? Aí fica cagado.
Sim,
porque
não
acho.
Porque
o Coringa ser um alter ego do Batman, eu aceito quando o Coringa é uma pessoa e não quando é uma imaginação
isso.
do Batman.
Mas aí tem uma outra questão nisso. O primeiro... O Liga da Justiça 1, sei lá como a gente vai chamar isso, o antigo...
O antigo.
Ele não parece uma continuação de Batman vs Superman. Não parece. Ele não parece. Ele parece um filme isolado que só nos apresentam que o Superman tinha morrido, sabe? Ele não me dá a sensação de continuidade do filme anterior. O trailer já me deu mais uma sensação de continuidade.
Que trailer?
O trailer do Snyder Cut. Por isso que eu falei, ontem a gente assistiu, eu falei, eu comprei o trailer.
Eu não comprei o trailer.
Então, por que que eu comprei o trailer? Primeiro que eu tinha acabado de ver o Liga da Justiça e ver a merda que era. E porque eu tinha também meio acabado de ver o Batman vs Superman. E eu consegui ver ligação nas coisas. Eu consegui ver ligação entre o primeiro filme dele e esse novo.
É, tem aquela
entendeu?
Cena que no trailer realmente tem aquela... A mesma ideia daquele pesadelo que o Batman tem.
Isso.
Então, realmente dá uma ideia de continuidade.
Dá uma ideia maior de continuidade. Como vai ter um Coringa nesse filme... Eu tô aqui falando, tá, não sei se vai ser legal. Coisas que eu gostei no trailer, que eu vou te falar que eu gostei. O demônio lá, o cara que eu esqueci o nome, é do chifrão, ele vai falar com outros...
É Step, alguma coisa de Step.
É, o escavador da Step,
eu
sei lá,
lembro.
O demônio da Step, sei lá. O cara do Step, ele vai conversar com outros monstros maiores onde é o planeta dele. Isso já faz mais sentido, porque senão, aquele monstro ele é só jogado. Do nada ele aparece do lado da caixa mãe falando, opa, cheguei aí galera, e aí fica lá os monstros dele atacando aquela família no cu da Rússia, sem sentido nenhum, e não tem um governador.
É o primeiro filme de herói que não existe a figura
do presidente dos Estados
Unidos.
Não falam um A.
Não existe, ele não tá nem aí.
Ele cagou aquela, e ó,
outra
é um problema.
Coisa que me incomoda que eu preciso trazer nisso, a Lois Lane.
Lois Lane, ela é apagada no filme do Liga da Justiça.
Ela não existe pra absolutamente nada.
Ela, bom, é que eu vou te falar que é uma coisa muito imbecil, que no Batman vs Superman, ela, de repente, ela tá lá, ela viu o negócio do Marta, ela pega a lança que tem a kryptonita e joga na água. Porque ela pensa, vou me desfazer dessa porra, né? Não quero matar meu Superman aqui. Joga lá. Aí dá 5 minutos, tá tendo um quebra-pau lá fora que ela não está vendo, porque o quebra-pau é longe.
Muito.
E de repente ela para e pensa, quer saber? Vou voltar pra buscar a lança.
Não faz sentido
nenhum. E se mergulha e cai... Olha, não faz sentido.
Mas
também.
Assim, a Lois Lane
no filme,
Batman vs Superman, ela só existe pra fazer o teste do... O texto do final. Ela,
no Liga da Justiça.
No Liga da Justiça. Ela é o texto que acaba o filme.
Sim, à toa.
É a lição de moral do filme. É. Mas assim, o Snyder Cut, o Guilherme comprou o trailer.
Comprei.
Eu não comprei.
Vou dizer o seguinte, comprar o trailer não quer dizer que empolguei, nem que estou animado para ver
não,
o filme.
Não, mas você tem...
Eu olhei o trailer e falei, ok.
Pode ser que melhore.
Tem algo aí que vai vir.
É isso. O que que eu não comprei o trailer? Porque o trailer nada mais é do que basicamente as mesmas cenas do Liga da Justiça e três cenas ou duas enfiadas do tipo, não, a história vai ser diferente. Eu não comprei o trailer. É que nem aquela imagem que teve no Twitter, tipo, Liga da Justiça, coloridinho, uh-huh. Liga da Justiça do Snyder, preto e branco. Porque,
sim.
Tipo, eu acho que só vai ser isso, algo mais... Nossa, mas...
Então, mas pra mim a questão é, vai ter mais 2 horas de filme. Se ele não mudar nada no filme que já existe, tem mais 2 horas. Se ele mudar, sabe lá Deus, pode ser 4 horas de filme completamente novo.
Umas poucas cenas aproveitadas.
Um corte do caralho ali, uma fatiação de tudo que
eu
a gente já viu.
Eu só acho o seguinte, o que se devia fazer? Eu, como defensora da DC, acabar com os filmes, todos.
Não, todos não.
Só manter o do Aquaman, porque ele é muito bom.
O filme do Aquaman é maravilhoso.
Ele é lindo. Ele é muito bonito. A gente ia falar mais sobre esse filme. As pessoas não falam sobre o filme do Aquaman.
Não.
O filme do Aquaman é muito bonito.
Se todos os filmes da DC fossem na mesma pegada do Aquaman, a DC ia estar pau a pau com a Marvel.
Sim. Tinha que acabar. A DC tinha que recontar, falar assim, do zero. Que nem vai ter, que é um que eu tô com medo. Mas eu tô na expectativa. O novo filme do Esquadrão Suicida.
É verdade.
Eles vão falar assim, esquece, aquele lá nunca existiu.
E vamos fazer novo. O que, ok.
E vai ter esse novo.
Vamos ver.
Eu quero entender o que vai ser esse novo, porque eu gosto desses personagens. Eu realmente gosto. Eu sou DC, mas na verdade eu gosto dos vilões da DC. Eu torço sempre pro vilão da DC, porque pra mim a DC tem os melhores vilões.
Sim, a DC sabe fazer vilão. Se tem uma coisa que a DC sabe fazer, é vilão.
E eu queria ver mais do Lex Luthor. Daquele Lex Luthor.
Eu acho que vai ter nesse nesse filme, eu acho que vai ter mais Lex Luthor.
Só se ele se juntar com
o
Coringa.
Então, era o que eu ia falar agora. Eu acho que é por isso que vai ter o Coringa. Porque quem... O principal vilão do...
Guilherme,
Laura...
No começo do filme, do... É isso que é viver comigo. No começo do trailer...
Ela tá tirando o microfone do suporte pra poder falar.
Sabe por que conta? Lembra que no começo tem o Lex Luthor dando aquele último
discurso
que ele dá no Batman vs Superman.
Uhum.
E aquela cena do Coringa é naquele pesadelo que o Batman tem no Batman vs Superman.
Certo.
Eu acho que pode ser que o Coringa se una com o Lex Luthor.
Então, não duvido, porque é o principal vilão do Batman com o principal vilão do Superman. E eu acho que isso dá jogo.
Isso dá jogo, porque eles são 2 malucos.
Exato, então isso dá jogo. E juntando isso com o negócio do Apocalipse, do Doomsday, que é o que quer destruir o universo, pode ser aí uma coisa legal. A gente vai ter 4 horas de filme, possivelmente vai ter um começo, que vai ser Batman e Super-Homem contra Lex Luthor e Coringa. Em algum momento entra o Doomsday lá, o negócio pra cagar o mundo todo com as box. Pode ter um negócio aí.
Pode ter um jogo.
Tem um jogo aí, vamos aguardar.
Olha, tamo aí, dia 18 de março, provavelmente vai ser o filme mais pirateado do ano de 2021.
Ah, mas eu já tô dando F5 ali no site do Torrent pra aparecer.
Porque, assim, é 18 de março que vai lançar o aplicativo,
lá nos Estados Unidos,
com certeza.
Vai ter algum americaninho que já vai baixar aqui e a instituição que mais funciona no Brasil, que são os times de legenda, vão legendar pra gente e a gente vai conseguir baixar.
Vai ser assim, vai ser foda.
E aí vou te falar, Laura e Guilherme Afonso vão assistir Liga da Justiça do Snyder Cut. A gente vai tentar já conseguir no dia que lançar. E acabou de assistir, a gente vai sentar e gravar um programa.
Sim, vai ser...
Fica essa nossa promessa aqui.
Sim, e vai sair até antes, dependendo. Não sei que dia, 18 de março?
Não, vai sair no dia... A gente...
No dia que terminou
gravou,
de gravar, a gente vai mandar.
Lança,
porque
tá?
Assim, daqui um mês, temos um mês praticamente. Temos 1 mês e 2 dias.
Olha aí.
Ó, realmente vai ser algo que eu não sei o que esperar. Porque realmente é muito feio. Puta que pariu, é muito... Olha, você sabe que dia é 18 de março, Guilherme?
Que dia que é? Quinta-feira.
Quinta-feira.
Olha aí que delícia. Então, já marca na agenda que dia 18 de março vai sair um pouquinho mais tarde o Mantenha Calma.
Mas vai ser o Mantenha Calma
sobre
o
a
Snyder
Cut. A gente vai tirar um dia de folga de trabalho na Estalo pra poder assistir o Snyder Cut.
Nossa, vai ser 4 horas de filme.
Que são 4 horas de filme. A gente vai assistir picadinho, porque ninguém merece 4 horas de filme. A gente tá em 2021. Não tem por que assistir 4 horas de filme.
Mas eu não sei por que ele não quis fazer uma série.
Ah, porque é o Nolan, né? Ele é o diretor. Porque é o Snyder, né? Ele é o diretor. Ele não vai querer fazer um pavê série. Então ele quer tudo numa só. Mas ele podia também fazer uma trilogia. Se bem que essa é a trilogia, né? É o Batman vs Superman, Liga da Justiça, e aí teria que ter mais um. Ah, tudo bem. Então é isso. Acho que explanamos aqui
Explanamos que o filme realmente é muito ruim, mas ele é ruim pra caralho. Eu não sei porque as pessoas defendem, e que o argumento da Marta não faz sentido nenhum. É como se a gente começasse a gostar do Bolsonaro.
Por causa do nome da mãe dele?
É.
Mas o nome
O nome da mãe do Bolsonaro é Maria. Fudeu!
Não é. É um nome escroto. Eu acho que ele já foi pensado nisso. O nome da mãe do Bolsonaro é bem escrotinho. Pode procurar aí. Eu sei que você vai procurar agora.
Você sabe que ela tá viva, né?
Sei.
E sabe que ela mora no interior do estado de São Paulo, no litoral. Por isso que ele vem tanto pra cá.
Olha que coisa boa.
Você não sabia disso?
Não sabia que ela ainda morava.
Ela mora em Registro.
Olha só. Registro no interior?
Não, é...
Não sei.
Litoral.
Tá bom.
Olinda.
Olá, chama Olinda.
Olinda Bolsonaro.
Ou seja, toda a cidade de Olinda em Recife... Em Recife não, né? Toda a cidade de Olinda lá em Pernambuco, não em Recife, que eu sou burro, eu não sei geografia. Toda a cidade de Olinda não pode ir contra o Bolsonaro, pois eles têm... A mãe tem o mesmo nome da cidade deles.
Por que você ficava de recuperação geografia e matemática, né?
Eu não sei. Você vê que são duas matérias, né, bem correlacionadas, mas é a minha
então
vida.
Então é isso.
Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem, até daqui a 15 dias, até o próximo filme que vai ser refeito, porque o diretor parou no meio e vai voltar com uma nova versão, porque a internet pediu. Um forte abraço e tchau.
Tchau.
Estalo Podcasts.